Obrigada, senador presidente Pimentel. Está em desenvolvimento aqui no Senado uma discussão sobre a vida, né, das pequenas e das micro e médias empresas, né? E todos nós sabemos que quando você tem uma empresa e com a grandeza e a pujança de uma Petrobras, de uma Vale, muitas vezes nós esquecemos do... Nós nos esquecemos desse enorme grupo de empresas que são as micro e as pequenas. Agora, com elas, nós interagimos todos os dias. É quando a gente vai na padaria, quando a gente vai na papelaria, no restaurante, as lojas, nas roupas de comprar calçado, comprar qualquer coisa. Nós vamos numa microempresa, geralmente, numa pequena empresa. E essas são as empresas que mais empregam no Brasil, né? Atualmente, as micro e pequenas empresas, elas constituem 99% do total das empresas do Brasil. E elas respondem a 20% do nosso PIB e por 57% da geração de empregos com carteira assinada. Quer dizer, são as micro e as pequenas, as grandes empregadoras e geradoras de riqueza no nosso país. Elas também são o principal meio de realização do sonho do empreendimento do brasileiro, né? O brasileiro, por melhor que ele esteja no emprego assalariado, ele tem aquele sonho: um dia eu vou ter a minha empresa. E começa sempre com a pequena empresa, né? E é uma microempresa, uma pequena empresa, que é a primeira forma que toma esse sonho de você ser dono de si mesmo e poder ser dono do seu trabalho, do lugar onde você ganha o seu sustento. E é por isso que a sanção pelo presidente Lula da Lei Complementar 123, que foi em dezembro de 2006, ela tem que ser considerada um importante marco para a atividade empreendedora no nosso país, porque foi essa lei que consolidou a legislação existente sobre as micro e pequenas empresas e que aperfeiçoou de forma significativa o Simples, que é o regime tributário simplificado, que é criado especialmente para as micro e pequenas empresas. A Lei Complementar 123, que criou o Simples Nacional, dentro do qual as micro e pequenas empresas com faturamento até 2,4 milhões de reais passaram a recolher os principais tributos de forma simplificada, em uma única alíquota crescente, segundo o tamanho da empresa, ela ajudou enormemente as empresas pequenas a conseguirem dar um salto, porque é muito, muito difícil você ter uma empresa pequena e ter um departamento para fazer todos os tributos que se tem que pagar no país. Então, o Simples realmente ajudou muito a organização e o pagamento correto mesmo dos impostos. Com isso, todas as obrigações relativas, olha o número de impostos que está no Simples, o IRPJ, a CSLL, ao PIS, ao CONFINS, ao IPI, a contribuição previdenciária, ao ICMS, ao ISS, tudo isso passou a ser recolhido mensalmente em um boleto único pela União. Ela, de imediato, aí ela repassa os recursos que são relativos ao ICMS, aí vai para o Estado, e o que é relativo ao ISS vai para o município. Quer dizer, recolhe tudo numa coisa só, que é o Simples, e depois repassa para Estado e município. Essa desburocratização e simplificação tributária é essencial para a sobrevivência da micro e da pequena empresa, que não pode se dar o luxo, como eu estava falando, de ter uma estrutura voltada para exclusivamente para a gestão das suas obrigações fiscais. E o sucesso do Simples Nacional pode ser comprovado por seus números. Atualmente, nós temos mais de 5 milhões de micro e pequenas empresas que estão inscritas nesse regime especial, que foi responsável por arrecadar quase 36 bilhões de reais em 2010. Quer dizer, 5 milhões de empresas. Dessas, Desse total, 6 bilhões e 2 foram distribuídos para os estados e 2 bilhões e 600 milhões foram distribuídos para os municípios. Esses resultados, eles mostram que o Simples Nacional é não só uma excelente ideia que beneficia as micro e pequenas empresas, incentivando a formalização e o empreendedorismo, mas também um grande instrumento de gestão das administrações tributárias. Porque todos nós sabemos que o fisco busca concentrar os seus esforços fiscalizatórios e arrecadatórios nas grandes empresas. E se você tem que cuidar de todas as micro e pequenas, e mais das grandes, a gente sabe o que acontece. Então, o Simples realmente facilitou muito a vida de fiscalização dos pagantes de impostos nesse país. E isso faz todo sentido, porque é aí que se encontra a maior parcela da receita tributária, que vem das grandes. Então, lá que o fisco tem que focar. São também empresas cuja complexidade necessita de maior atenção e acompanhamento. E com o Simples Nacional, o fisco encontrou também um importante aliado que simplificou o sistema de cobrança e fiscalização das micro e pequenas empresas. É por isso que é importante fortalecermos e aperfeiçoarmos cada vez mais o Simples Nacional, identificando os seus gargalos e propondo soluções. Porque o avanço do Simples foi feito. Agora, tem problemas ainda. E esses problemas é que o Senado agora vai se debruçar para tentar dar uma resposta. Uma primeira providência que precisa ser tomada é a atualização dos limites do Simples Nacional. Hoje, a empresa que para entrar no Simples, ela só pode faturar até 2 milhões e 400 mil anualmente e 240 mil para microempresa. A pequena até 2 milhões e 400. A microempresa é 240 mil e 36 mil para o microempreendedor individual. Esses limites permanecem os mesmos desde dezembro de 2006. Quer dizer, faz bastante tempo. E com a inflação e mais com o desenvolvimento econômico, essas empresas que faturavam 2 milhões, hoje estão faturando muito mais. E é uma empresa individual que faturava 36 mil, a gente espera que esteja faturando muito, muito, muito mais. E isso todos os brasileiros estão melhorando de vida. E aí a gente tem que ajudar essas empresas a não ficarem fora do Simples, que é o que está ocorrendo agora, né? Então, elas estão sendo excluídas do Simples Nacional e nós queremos, então, que as alíquotas do Simples passem a ser mais altas para que possa realmente acolher e essas empresas não serem expulsas do Simples. Discute-se hoje uma atualização de 50% desses limites, elevando o teto máximo de faturamento no Simples Nacional para 3 milhões e 600 mil. E de reais ao ano. Com isso, não só eliminaremos o desincentivo que havia para o crescimento das micro e pequenas empresas, que tinham receio de ser excluídas do regime, mas vamos incluir 500 mil novas empresas no Simples Nacional. Esse é outro problema. Você tem uma empresa pequena, você está com um faturamento de 2 milhões e 300, 2 milhões e 400, é o limite. Aí você para de crescer, porque aí você sai do Simples, e você vai ter que criar toda uma estrutura. Quer dizer, não tem sentido, tá? Desde 2006 isso, quer dizer, tem que ser tomada uma providência. Outro problema importante é aproveitamento do crédito tributário ao longo da cadeia produtiva, que inclua micro e pequenas empresas. Aqui o assunto não é trivial. Por um lado, a sistemática de alíquota única do Simples Nacional, que junta diferentes tributos como se fossem um só, não só possibilita a compensação do crédito por espécie tributária. Por outro, o fato da micro e pequena empresa não conseguir aproveitar o crédito de um tributo já pago em seu nome por seu substituto tributário, acaba onerando indevidamente o preço do seu produto e comprometendo a sua competitividade. Atualmente, já é permitido que a empresa inscrita no Simples Nacional deduza do seu faturamento a receita sobre o que já foi recolhido o tributo. Mas isso, na prática, só faz com que parte do faturamento seja tributado pelo regime normal. É como se uma parte da empresa estivesse fora do Simples Nacional. O ICMS, por exemplo, no Simples Nacional, é tributado à alíquota máxima de 3,95% sobre o faturamento, ao passo que a alíquota média do regime normal do ICMS é de 18% sobre o valor da mercadoria. Se grande parte do faturamento vier à venda de mercadorias, isso implicaria um aumento excessivo de carga tributária da micro e pequena empresa, o que comprometeria sua competitividade e até mesmo a sua existência. O ICMS também é foco de outro grande problema da tributação das empresas inscritas no Simples. Ocorre que tem havido cobrança antecipada de ICMS nas divisas estaduais em operações interestaduais. As micro e pequenas empresas acabam sendo tributadas na alíquota normal do ICMS, muito mais elevada do que seria cobrado no âmbito do Simples Nacional. Gera-se um crédito tributário que, infelizmente, a empresa não pode utilizar em sua totalidade. Fica-se quase com um mico na mão a empresa, né? Com uma coisa que não vai adiantar para nada. Já pago. Há propostas em curso para solucionar esse problema e precisamos ter a serenidade de buscar a melhor solução. Acima de tudo, precisamos preservar as micro e pequenas empresas e essa engenhosidade tributária que é o Simples Nacional. É interessante notar, fala-se tanto na criação de um imposto de valor agregado nacional como solução para um sistema tributário mais simples, integrado e de gestão mais eficiente. Acontece que o Simples Nacional é um grande exemplo desse tipo de sistema e devemos nos empenhar e nos espelhar para sua melhoria e nos espelhar em seu exemplo para construir o futuro tributário desse país. Muito obrigada, senhor presidente.